O pós-pandemia em 2021 vai encontrar uma realidade brasileira bem mais cruel do que a habitual. Vai encontrar a sociedade brasileira, em muitos lugares, mais fragilizada, em muitas camadas, destroçada. O pós-pandemia em 2021 vai encontrar a verdadeira dimensão da atual tragédia brasileira, o verdadeiro tamanho da fome, da miséria, da tristeza, do desespero de muitas brasileiras e brasileiros hoje. O pós-pandemia atingirá, mais do que tudo, a realidade dos municípios, o dia a dia dos serviços municipais, que são sempre os mais urgentes e os mais próximos das cidadãs e dos cidadãos. O pós-pandemia vai exigir políticos, administradores, prefeitos que possam trazer a verdadeira esperança, que saibam dialogar, que sejam pessoas melhores, mais bem preparadas e dotadas de grande sensibilidade, de capacidade de enxergar o outro. Vai exigir prefeitas e prefeitos muito melhores do que as lideranças políticas desse nosso Brasil, lideranças que só souberam abraçar a morte, o egoísmo, a irracionalidade, a destruição do espaço cívico. É grande o desafio que as cidades têm pela frente em 2021 e depois. Olá, vocês do futuro. Está começando mais um podcast de modo geral, versão monobloco, edição número 35. Vamos começar por André Del Fuego.
Olá a todos. Eu estou tentando esticar aqui a serotonina de Biden e Kamala Harris. E no dia, assim, quando saiu uma manchete na televisão, assim, aquele quadro, parecia um quadro, assim, e tal. Eu fui para a janela gritar, fora Bolsonaro, na minha casa, o meu corpo disse, é porque é tudo a mesma coisa, né? E aí os vizinhos começaram a gritar junto também, foi uma coisa. Fiquei, parecia um peso saindo das costas, né? E depois imediatamente comecei a ver as notícias e tal, e a repercussão. Muita gente assim tentando assim, olha, calma, porque o Biden é o Biden, né? Não é, né? Calma, né? Assim tentando frear um pouco esse entusiasmo. Mas no mesmo dia uma amiga postou um trecho da poeta portuguesa Matilde Campilho do livro Jockey, e que aí para mim resolveu tudo, e que daí é um trechinho que diz mais ou menos assim que a poesia, a música, a pintura, eles não salvam o mundo, mas salva um minuto. E isso é suficiente. Falei, porra, que baita minuto. Que minutão, que minutão. E aí junto com outras coisas, né, assim com um certo, sei lá, algum sistema de freios por acaso, de um acaso, de uma sorte, de aços, não sei qual, assim, para frear um pouco esse caminho aí da extrema direita no mundo e tal, dá a impressão de um movimento, sabe assim, aves coletivas quando elas fazem aquela curva abrupta e sincronizada, sabe? Parece que de repente as aves deram uma curva, fizeram uma curva abrupta e sincronizada. E domingo temos eleição. Quem sabe a gente faz uma curva aqui também, em São Paulo e nas outras cidades.
Muito bom. Semaiá, minha cara.
Vou pegar uma carona na curva da Andrea, porque eu entrevistei essa semana a Ana Carolina Lourenço, que é uma das fundadoras do Mulheres Negras Decidem. E aí a gente estava conversando exatamente sobre esse cenário político lá nos Estados Unidos e o que tem de consoante com o que a gente tem vivido aqui. Acho que o que mais me animou lá foi essa mudança no Congresso, pequena, né? Entrou lá uma ativista do Black Lives Matter, a gente tem, né, também uma outra congressista agora que é transgênero, trans, enfim, que são pequenas colheitas que a gente tem feito, não posso nem chamar de pequenas, mas são colheitas que a gente tem feito no Brasil desde 2018, né? Então, enquanto a gente perdeu para Jair Bolsonaro, a gente ganhou alguns elementos ali no Congresso, Thalíria Petrone, Aura Carolina, que agora está numa outra corrida. E é a primeira vez que eu tenho dúvidas em quem vou votar para vereadora, porque tem muitas mulheres pretas concorrendo, assim. E eu acho isso uma revolução gigantesca. Então, a Ana Carolina falou durante a entrevista que ela acha que o movimento negro e o movimento de mulheres negras é o que tem de mais radical hoje na política, que é o que mais se opõe, de fato, à extrema-direita, e eu concordo. Também fui muito, ouvi muito e fiquei discutindo muito com os meus pais, que são as pessoas com quem eu mais discuto política, né, sobre essa vitória, o que significava Kamala. Eu acho que a gente não é romântico e sabemos que ela tem várias questões, a história dela, assim como Biden. E, gente, é Estados Unidos, né? Eu acho que a gente tá falando, né, de uma potência que em qualquer situação vai tomar as decisões para manter o imperialismo deles. Mas eu acho que simbolicamente e pensando nessas colheitas que a gente tem feito nos últimos anos, é do caralho, assim, ter a Kamala lá, né? Então, eu acho que é o que a gente tem feito agora aqui também. Acho que a gente vai ter uma mudança aí, municipais, nas vereanças, entrando mais mulheres negras, mais pessoas negras. E aí, eu acho que a gente tem feito uma curva mesmo mais revolucionária possível nesse sentido, né? Da gente começar essa renovação no legislativo com mais força, que também é parte fundamental das mudanças mais estruturais que a gente tem que fazer, tanto do município e até instâncias federais. E eu acho que essa curva tem sido feita com muita força. Então, estou esperançosa.
Ótimo. Muito bom. Mauro?
Oh, bom, boa tarde, aí, bom dia a todo mundo, tá? Os ouvintes, para nós todos. Hein? Acho que o assunto da semana é essa, é a vitória do Biden, da Kamala Harris, nos Estados Unidos. Assim. Agora, sabe que para mim o que me chamou a atenção, assim, eu estou meio secado, assim, tentar entender ou operar, é que é para esse fenômeno que acontece nas redes, com a opinião pública, né? Com a nossa opinião, assim, o nosso engajamento. Né? Então, eu acho engraçado, porque a gente, de alguma forma, está numa situação de... As eleições são no império, a gente não tem direito a voto, né? A gente é um pouco americano, a gente está torcendo pelos americanos por algo que lá se decida, mas a gente não tem direito a voto. Mas a gente tem direito à opinião, né? E hoje em dia, talvez a opinião seja até mais importante do que o voto. E quem recebe os votos está o tempo inteiro tentando influenciar a opinião das pessoas, né, cara? Ou seja, mesmo a derrota do Trump ali, ele, de alguma forma, ele está mais preocupado com o que vão pensar os seguidores dele do que propriamente a sociedade, né? Então não existe mais, é como se não existisse mais os Estados Unidos, né? Existem os estados separados, né? Ele aposta um pouco nisso, sim. E acho que a gente, isso que me chamou a atenção, sabe? Essa vontade da gente opinar, da gente participar de um jogo e a gente não tem direito a voto, sabe? E o império, assim, quais são as fronteiras desse império? Qual é o que normatiza, né? Essa...
Sim. Eu estou bem impactado, gente, com essa notícia lá de Maringá da agressão aos angolanos dentro daquela loja de bebidas. Uma revendedora de bebidas, né? Forma aquele registro, como foi feito e tudo mais. Quer dizer que é só mais uma demonstração de violência contra pessoas pretas e uma xenofobia aí incontornável. Então, eu fico imaginando o que será o Brasil pós essas eleições municipais, onde continua afirmando a violência não vai ser pouca. Eu acho que naquele dia da votação, ou mesmo antes, ocorrerá, como da outra vez, alguns assassinatos. O quadro é bastante complexo. E some-se a isso essa censura, a divulgação da pesquisa de votos para os candidatos do Datafolha. Eu estava lendo a decisão do juiz eleitoral e confesso a vocês que me preocupou bastante, porque ele questiona toda uma tradição de pesquisa e de divulgação de números, etc., e a pedido do Russomano, e eu li a decisão e não consegui entendê-la muito bem, sabe? Tem uma questão ali de fundo que parece que questiona toda a lógica de um processo já consolidado, não apenas no Brasil, como no mundo. Então, eu realmente estou bastante atento a essa forçação, né, de mudança de paradigma que parece que se instaurou no Brasil a partir de 2018. Mas é isso. Para onde vamos?
O Mauro comentou sobre o comportamento das redes e tal, da torcida, né, por uma eleição cujos deveres e direitos não participamos. E eu fiquei olhando também o Instagram e alguns grupos bolsonaristas também. Eles estão num mundo paralelo. Eles realmente acreditam mesmo nessa chuva produzida pelo Steve Bannon e outros e tal, de que há fraude, de que tem lugares que já contaram os votos e que o Trump já ganhou em um lugar e em um outro. Umas fotos assim péssimas, forjadas dos envelopes ali, como se tivesse assim, o nome do Trump, e aquilo tudo é sabotado e estragado e tal. E reforçando sempre os posts dos administradores para não olhar a imprensa. Porque ela realmente ela está num jogo de, enfim, de acobertar a grande realidade. E é impressionante que não havia invadido tanto assim, esses grupos e tal, que falam mais de política bolsonarista, assim, que é essa coisa mística, essa teologia, essa coisa de Trump liderar um movimento contra o mal da nova ordem mundial, que são os globalistas e pedófilos. E isso é um fundamento, o fiador de sentido para isso, assim, para se torcer por um cara como o Trump, independente de como ele seja, porque o Trump é um cavalo, mas é o que ele significa, ele é o avatar daquele que vai tirar o comunismo e o comunismo pedófilo, que tem uma pedofilia acoplada nesse pensamento. E eu fico pensando o que vai acontecer quando essas pessoas, enfim, se conseguir furar essa bolha. Ou, pior, se é possível furar essa bolha, se não dá para ficar vivendo nessa bolha mesmo. Porque ela é sempre sustentada por uma nova onda, por mais conteúdos, por outros materiais, e ela evita olhar outras coisas, e ela vive no registro do viés de confirmação do que ela consome, não é? E essa coisa, assim, só para passar a bola, assim, essa coisa com o poder que um Trump e um Bolsonaro têm de acolher essas opiniões, não é assim? É um cara que diz assim, olha, eu não vou dizer o que você tem que fazer, não vou, o que você faz, o que você pensa já está certo, não é? Essas pessoas não querem perder esse fiador, esse protetor dessa moral horrorosa, de extrema-direita, fascista, não é? E essas figuras vão, enfim, pode começar aí um movimento aí de começar a perder essa tutela. Mas eu acho que ainda presos dentro de uma bolha. Chegou a um ponto as comunicações e essa coisa dos memes e grupos, que essas pessoas podem viver mais 10 anos acreditando mesmo nessa fraude, acreditando que o Trump, inclusive, é alguém com poderes especiais para impedir o mal no mundo. Fico impressionada com isso.
Eu acho que tem uma questão aí que a gente não está percebendo, sabe? Que é um movimento bastante agressivo nos Estados Unidos e ele vai replicar aqui, porque o Donald Trump, ele é só, digamos assim, né, uma fachada para esse pensamento. Eu tenho lido os textos desse professor de direito constitucional de Harvard, que é o sujeito que está atrelando uma nova versão do direito a uma cruzada religiosa católica, sabe? O cara, ele tem uma influência muito forte do pensamento conservador e jurídico norte-americano. Esse cara não é um Zé Ninguém, sabe? E ele está super nessa guinada, dizendo que o futuro é populista, é de direita e é com Jesus. E que a fé e o dogma religioso é o que legitima as soluções jurídicas. E aí você vê essa noção moralista ganhando uma repercussão enorme, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil. E acho que isso vai ser muito bem canalizado, sabe? Como uma espécie de ferramenta de desmonte, sabe, do argumento progressista, sabe, essa coisa do QAnon, isso vai colar de um jeito aqui no Brasil,
Já chegou, já chegou.
Né? E quando o
Chegou.
Bolsonaro chama as pessoas de maricas, sabe? E que vai lutar contra os Estados Unidos, que vai jogar pólvora nos Estados Unidos, ele está deixando claramente posto o seu alinhamento com o que representa o Donald Trump, porque o trumpismo e o bolsonarismo eles vieram para ficar por um bom tempo. Sabe, eu estava lendo essa biografia do Samuel Weiner, né, muito bem escrita pela Carla Monteiro, e tem uma hora ali que ela diz, lá na década de 30, né, do século passado, ou você era integralista ou você era comunista, sabe? Não tinha meio termo, não tinha liberalismo, sabe? Você ser liberal naquele momento de tensão, isso no século passado, vê como as coisas ficam, andam em círculo, sabe? Você não era nada, porque ser liberal não era nada naquele momento. E parece que ser liberal hoje fica nesse ângulo, né? Ou você é fascista ou você é antifascista. E acho que essa dicotomia, sinceramente, eu acho que ela só está começando aqui no Brasil. Para onde vamos?
Nossa, foi uma batida agora, né? Que eu acho que de fato essa dicotomia ela tá só começando e eu fico pensando quem pode fazer oposição a isso, né? Eu acho que esse é o grande lance, assim, o que a gente tem visto de projetos políticos de oposição a essa dicotomia. E que polarização é essa, né? Tava conversando com uma amiga, eu falo, mas essa polarização, o que ela tem de ruim e o que ela tem de bom também nesse momento. Não sei como é que vocês sentem isso, mas eu acho que essa polarização tem feito também um eleitorado acordar com bastante força, assim. A gente viu isso acontecer nos Estados Unidos e vamos ver, né? A gente está aí às vésperas de uma eleição, mas eu acho que isso também tem feito as pessoas acordarem aqui pensando nesse processo eleitoral de uma outra forma. Então, eu acho que essa dicotomia é profunda, é muito enraizada e a gente tem uma luta grandíssima pela frente, mas eu acho que o que pode ser fruto disso é como a gente vai começar a pensar a política e pensar a importância desses processos eleitorais daqui para frente. Eu vejo uma mudança aí, de perspectiva, das pessoas pensando em quem votar e por quê, e por que que a região que a pessoa mora importa, e por que que a cor importa, e por que que o gênero importa, sabe? Eu tava conversando com uma vizinha minha no Jardim Miriam hoje, ela falou, meu, eu preciso votar numa mulher, eu não sei, eu quero votar numa mulher, mas quem são as mulheres? Então, as pessoas estão se questionando, sabe? Qual é o projeto político agora? Não dá mais pra gente, sabe, ficar nesse emocional, que é esse emocional que o pessoal tá, que essa dicotomia pega rasamente, sabe? Que assim, que ah, não, sem nem falar essa porra, mas pega a gente pelo emocional, entendeu? Pega as pessoas pelo visceral, pelo negacionismo, pelo, sabe? E não, gente, a gente precisa ir para outro lugar, que é o lugar da racionalidade, de questionar, e eu acho que a gente tem que começar a construir esse lugar, sabe? Mas é isso, pela lógica da violência, né? Eu tô aterrorizada com o número de notícias de candidatos sendo assassinados, ou atentados de assassinatos, assim, sabe? Tá um bagulho absurdo. Então, eu também acho que até a eleição, né, primeiro, segundo turno, a gente vai ver isso crescer muito mais, mas está ficando bizarro, que não era uma coisa que não acontecia, sempre aconteceu, mas se está sendo noticiado agora, porque o bagulho está muito louco mesmo, sabe? E é isso, ao mesmo tempo, e aí a gente tem esse presidente que fala que o Brasil é um bando de maricas e que fala que quando acabar a saliva tem que usar a pólvora, e o Amapá no escuro, assim, que é uma outra violência absurda, que eu trouxe isso aqui de paraquedas agora só porque eu fiquei chocada o quanto eu não estava alerta, o quanto eu não estava sabendo o que estava acontecendo, o quanto eu estava completamente no escuro em relação ao Amapá, de tão no escuro que a gente está, em termos de notícia, né, em termos de visibilidade dessa outra violência aqui. As periferias de lá estão sofrendo absurdamente, as pessoas estão sofrendo absurdamente, e a gente mal sabe, sabe? E aí o que o Bolsonaro fala é que o Brasil é um país assim, gente. Sei lá, fiz uma salada aí.
Não, é ótimo. Sabe, Mauro, que eu queria te fazer uma pergunta. Essa coisa do Moro se apresentando como de centro, hein? Que cereja no bolo aí dessa semana, né? Esse cara de pau, né? Esse sujeito sem ética.
Sabe que o que me deixa mais chocado é a mediocridade do debate público brasileiro que aceita isso, né? Trazer o Moro à Globo, enfim, tá, né? Aí, mas eu acho também que o Brasil entrou numa sinuca de bico, cara, que o Brasil, ele nos últimos anos ali de Brasília, tende a copiar os modelos gringos, né? Então,
Mas é
assim,
muito descarado, né?
quer dizer, nem dá o Biden, eles já querem, não, quem é o Biden brasileiro? E aí, se pá, eles vão pagar uma grana para um marqueteiro furado lá vir, não, porque agora nós vamos fazer o seguinte, vamos inventar o Biden brasileiro aí. É uma paródia, né, cara? Uma elite que vive uma paródia bagaceira, assim, que não. Aí eles inventaram o Moro e o
Hulk.
Huck, né? Que é uma dupla que não tem voto, não tem nada ali, cara. A Globo insistindo no Huck, eu acho que é a maior prova de que ela não tem nada mais, cara. Ela não pode estar. Como é que uma emissora, cara, que era a maior emissora do país, entendeu? Discurso dominante, discurso que fundou esse Brasil no século XX ali, tal, moderno, bancou militar, bancou FHC, bancou até Lula numa medida ali e tal, né? Ou aceitou o Lula. E aí ela vem agora com o Huck, cara. É muita mediocridade. Ela nem o Merval aceita ali entrar no negócio. Então é um colapso mesmo, cara. O Brasil, ele vive dessa paródia bagaceira. E ele vai enterrar a sua elite, aí essa elite que produziu coisas legais ao longo do século XX, elites não só econômicas, elites intelectuais, elites científicas. O Brasil, eu acho que ele, cara, ele é um país de sucesso, entendeu? Mesmo levando as contradições, o Brasil é o país que joga o melhor futebol do mundo, cara. Isso não é pouca coisa, entendeu? É que a própria elite acha que isso é pouca coisa. A gente, a classe média, às vezes acha que isso é pouca coisa, entendeu? Mas a música brasileira, quer dizer, o Brasil tem vários pontos ali, decisões científicas, o uso do álcool, as hidrelétricas, a energia limpa, quer dizer, é tudo cheio de contradições, tá? Mas o Brasil teria dentro de si próprio os elementos suficientes para se colocar no mundo de forma altiva, de forma presente, de forma ajudar esse momento no mundo, entendeu? E aí, a
Então,
gente.
nesse ponto aí, Mauro, é que eu acho que a visão da elite branca brasileira, ela nunca vai resolver essa sinuca, né? A gente tem que muito fazer essa revolução pela parcela da população que realmente compreende o Brasil, né?
Aí eu acho que entra uma questão, só que é importante, que é o seguinte: ó, é esse segundo turno nas eleições agora, que está se desenhando a tal da frente ampla, né? Que um monte de gente fala, tá? Vamos fazer a frente ampla, tal. E na prática, a Manuela no Sul, o Boulos aqui em São Paulo, a Marília Reis no Nordeste, quer dizer, de alguma forma vão ter oportunidade de iniciar esse caminho, entendeu? Assim, eu acho que o Haddad, no caso do PT aqui de São Paulo, poderia ter um papel importante, tal, essa renovação na política e se consolidar como uma alternativa que a gente precisa nas cidades, anti-Bolsonaro, anti tudo. Agora, eu duvido que a esquerda tenha capacidade de fazer essa união, cara. Isso que me dói mais, assim, é que não tem, porque está todo mundo numa disputa por protagonismo, assim, dentro da própria esquerda. E aí não vai, entendeu? Aí vai o Rio lá com 50. A Benedita da Silva, cara, melhor candidata possível, cara, uma mulher negra com histórico presente ali. E aí, cara, fica a Paula Lavigne querendo botar uma delegada na parada. Nada contra, cara, mas assim, tá cagada essa elite intelectual aí, carioca, entendeu, cara? Tá. Então, eu não sei também, o Brasil é meio doido, ele vai para um lugar que a gente nunca sabe, é uma onda chocando no rochedo o tempo inteiro, né, cara? Daí.
Beleza, beleza. E aí, Andréa, para onde vamos?
Vou fazer um corte radical aqui, vou comentar sobre a galinha nugget. Não é nada a ver com política, ou se é que tem, assim, é porque foi a última coisa que eu vi antes de entrar aqui, fiquei pensando aqui no. É o seguinte, um casal, é um garçom e a mulher, ela tinha problemas de infância com pássaros e o cara comprou uma ave por R$ 8 e levou para casa. E daí eles tratam ela assim como pet. Descobriu que não era um galo, que era uma galinha, que ela bota ali os ovos, ela anda de coleira, ela anda de moto com o dono, agarradinha ali na frente. Ela tem roupinhas, então tem a roupa teve a roupa de das bruxas e tal, anda na rua com a coleira, foi ensinada, então ela não faz cocô na cama, não faz cocô no sofá, ela bica dando sinais assim de que quer uma comidinha ou de que tem assim, um carinho. Os caras não conseguem mais comprar agora frango no supermercado e comem os ovos dela, porque não sabia se era galo ou galinha, de repente caiu um ovo, nossa, ela é uma galinha, bota ovo, um dia sim, dia não, ela bota, eles comem os ovos ali. E aí, esse novo pet brasileiro e tal, e...
Fui até procurar aqui para ver, gente.
A galinha Nugget. A galinha Nugget, quer dizer, Nugget, quer dizer, eram no início, você vê, não era, era uma coisa meio descompromissada, né? Mas foram pegando um amor à galinha e ela, o casal, e é uma coisa impressionante. Então, ela tem um perfil no Instagram que tem quase 8 mil seguidores. E, enfim, isso tudo também tem uma relação com o consumismo pet, assim, é mais isso do que um amor ao bicho, sabe? Eu acabei de ver agora há pouco também que o maior evento online de vendas do mundo aconteceu há pouco com o Dia do Solteiro, que foi inventado nos anos 90 na China, em revanche ao Dia dos Namorados, então as pessoas se presenteiam. E aí é o maior, assim, levantou Alibaba, esses caras que estavam caindo e tal, assim, mas recorde de venda online, nunca teve um dia com tanta venda no mundo, na história, assim. E mesma coisa, né? Assim, a galinha Nugget não está muito longe do Dia dos Solteiros.
Sim, ótimo. Semanhá, você acha que o Boulos vai para o segundo turno, Semanhá?
Eu acho que ele vai, estou começando a achar que ele vai, cara. Estou começando a achar que ele vai, e aí eu tava com... Eu tô numa dúvida, eu não sei o que eu vou fazer domingo. Até domingo eu vou... decidi, porque eu tô muito decidida a votar no Orlando no primeiro turno e aí apostando nesse segundo turno aí com o Boulos, né? Eu quero muito votar numa pessoa negra agora no primeiro turno mesmo, todo mundo vai me falar que é uma estratégia, que pode dar errado, porque o Boulos não pode correr risco. Ai, gente, calma. Vai dar tudo certo, né? Cada um aí escolhendo uma estratégia, mas eu tenho achado cada vez mais que ele vai pro segundo turno, sim.
Eu conheci, Semanhá, um motorista de Uber que é vereadora. Até eu panfletei os santinhos dele, porque eu fiz comentário, ele me deu uns santinhos, eu estava indo para Paulista e panfletei. E ele me disse que tem vereadores do PCdoB que vão votar no Boulos, e militantes do PCdoB que vão votar no Boulos também. Porque, no fim, ele acabou, o candidato do PCdoB fez uma bela campanha, né?
Eu acho que a gente está caminhando aí. Eu tenho cada vez mais acreditado nessa virada. Embora eu acho que a chance de dar Covas no final ainda é grande, eu acho que é importante a gente sentir essa onda, né? Eu acho que é um pouco disso, né? A gente precisa se alimentar. Eu tenho conversado com muita gente, as pessoas têm dito, eu tô esperançosa, eu tô esperançoso. Eu acho que a gente precisava disso, né? Precisava desse respiro, de acreditar que uma virada é possível. Porque, na verdade, a gente precisa entrar, na minha opinião, a gente precisa entrar num processo de campanha permanente até 2022. E talvez esse seja o novo modo de política para o Brasil. Assim, não só para o Brasil, mas para o mundo. Não dá mais para a gente fazer campanha ou pensar em propostas políticas só nas vésperas das eleições ou nos últimos 3 meses, né? Eu acho que a gente tem cada vez mais entrado nessa lógica de que a gente está com uma campanha agora municipal, mas a gente já está em campanha para 2022, porque é o que o Bolsonaro fez, né? E é o que a gente tem que começar a fazer também.
Chama atenção o fato de o Bolsonaro não ter conseguido colar, né, em personagens aqui, candidatos. Isso é muito impressionante também, como termômetro para a gente para 2022, né? E a gente comentava isso lá no começo, que Covas e Boulos no segundo turno seria o melhor dos mundos, porque poderia ser Russomano e uma Mãe Falei. Sabe aquela coisa, uma Mãe Falei de repente explode? Entra um trabalho bolsonarista ali de fundo, levanta o cara e ergue, blá, blá, podia. Poderíamos estar indo para o segundo turno com uma Mãe Falei e Russomano. Não vai ser o caso.
Mas eu acho que essa mudança, desculpa, Mauro, mas acho que essa mudança de... Dessa onda bolsonarista não pegar agora é exatamente porque eu acho que a massa que votou no Bolsonaro por convicção é muito menor, assim, sabe? Eu acho que tem uma onda de, tipo, mano, tem, sabe aquela onda do que eu fiz? É gigantesca pro Bolsonaro. E que bom, tá ligado? Que a gente, que bom assim, né? Hoje a gente fala que bom, mas que bom que essa onda tenha acontecido. Porque é isso, se fosse tão forte por convicção, a gente também não teria quase tentado virar nas vésperas em 2018. Mas eu acho que depois desses 2 anos, chegando no final desses 2 anos, eu acho que é muito bom a gente sentir essa ondinha, esse frescorzinho, tipo, putz, cara, quase Boulos em São Paulo já é do caralho, sabe? Candidaturas com condições de a prefeitura de mulheres negras, do caralho, né? Vai ter mais gente na vereança, a gente conseguiu mais gente. Então, eu acho que é por aí que a gente vai conseguir fazer essa contraposição.
Bacana. Mauro?
Eu acho que aí tem uma coisa importante, cara, que eu estava, assim, por exemplo, no Chile, na Bolívia, nos Estados Unidos, o que definiu as eleições, o que definiu o rumo político foram as ruas, né? E daí, para mim, tá, esse ano inteiro está sendo um enigma por que o brasileiro não vai para a rua, né? Por que o brasileiro não se revolta contra esse governo, assim, de alguma forma. Aí eu acho que isso que essa Maia falou faz sentido, cara, que o brasileiro ele tem uma percepção de que vai resolver na urna, entendeu? Tem uma espécie de convicção de que de partidos como o PCdoB, o PSOL, que são menores que o PT, então, assim, que de alguma forma passaram... tangenciaram essa crise aí que da democracia liberal aí brasileira, eles se colocam como alternativas, o próprio PT viu que não foi destruído, quer dizer, de alguma forma, o brasileiro, eu acho que talvez, não sei se vai ser suficiente para vencer, eu acho que falta unidade, falta um debate público mais vigoroso, assim, por parte da esquerda, sobre os rumos do país, o que está acontecendo no mundo, é todo mundo numa espécie de bolha, nossas próprias bolhas, tentando assumir a presidência heroicamente, vamos dizer assim, né? Apresentando um candidato meio napoleônico. Assim, sabe? Mas sabe que eu queria falar um negócio que me aconteceu essa semana que foi engraçado, que é o seguinte, ó. Tem nada a ver, mas tem a ver, tá? Ontem, minha geladeira vinha dando um problema, assim, aqui em casa, né? Então, ela tá fazendo barulho da ventoinha, então. É uma geladeira que eu ganhei de uma tia minha, ela suposta, uma Bosch, não sei o quê, Frost Free, que um dia já foi uma grande geladeira, mas começou a dar um barulhinho, então. Aí eu, um dia, parou minha geladeira aqui, eu tipo, puta, me fudi, vou ter que comprar uma geladeira nova, gastar uma grana e tal. Aí eu liguei para uma assistência técnica e o cara me disse assim, ó, oh, isso daí, tarará, tarará, R$930 o orçamento. Eu disse, puta, mas não pode ser, né? Aí eu fui no Google, no YouTube, comecei a botar o defeito da geladeira e tava lá toda uma série de vídeos, cara, sempre me acontece, assim, tem 10 vídeos de como era, só precisava degelar a geladeira. Isso é uma coisa, eu uso isso, para mim foi legal, porque eu arrumei minha geladeira, não gastei nada, estava ótimo, minha geladeira, só precisa saber como degelar ela, né? Economizei R$930. Mas, de uma forma geral, essa é a grande revolução, né, cara, que a gente vive, né? Todos os projetos de engenharia, todos, os mínimos, os mais complexos, onde existe um problema, existe uma solução, e tem alguém que fez um vídeo consertando, cara, de um chuveiro a uma bomba atômica, entendeu? A pandemia, ela, se a gente que está acontecendo agora no mundo inteiro, tá? Então o mundo está pesquisando a solução, as vacinas, enfim, está tudo sendo compartilhado online, né? Então é uma transformação muito radical nas nossas vidas, é o que a gente está vivendo do ponto de vista da informação, da solução, seja de mínimos problemas, mas também para problemas existenciais, né? Se tu digitar lá, vai ver, a literatura está toda digitalizada, então, os problemas da alma, né? Os problemas da gente. Tudo isso que aconteceu, essa pequena parábola da geladeira, é um pouco a parábola da gente também, na frente das redes sociais, tentando opinar sobre as coisas, entendeu? Sobre como que a gente vai resolver os nossos problemas. Então,
eu acho que
fiquei feliz com a minha geladeira. Com certeza.
Que bom, Mauro, que bom. Eu acho que a linguagem Semaiá que se estabeleceu a partir dessa conjuntura, sabe, tão crítica no Brasil, ela vai ser um acúmulo positivo. Porque é bem isso que você falou, sabe? Acendeu uma luz de alerta e se possibilitou um reflexo, sabe, o alcance de um reflexo que mostrou muito a nossa mediocridade, sabe, como agentes que dominam uma linguagem, uma capacidade de análise, sabe? E então, eu acho que nesse sentido, a campanha do Boulos, ela é uma referência, sabe? Eu acho que ele é o grande vencedor, mesmo que ele não vá pro segundo turno, eu acho que ele é o grande vencedor dessa disputa. E o próprio PCdoB tem muitos ganhos, porque eu também me informei sobre a campanha e vi o quanto ela mobilizou, sabe, uma esfera e uma maturidade de debate que, por exemplo, hoje o PT é incapaz de mobilizar, né? Com a candidatura do Tato. Então, isso eu acho que vai dar, sabe, sinais e reflexos para o futuro, sem dúvida. Vamos para uma rodada final, então. André, deu fuego.
Eu também, só concordando aqui, ele é o vencedor dessa disputa, ele criou um capital aí valiosíssimo para 2022. Não sei nem se é ele que vai usufruir do capital que ele fez, mas ele está fazendo um capital a ser distribuído, a ser acessado em 22 pelo campo da esquerda, sem dúvida.
Muito bom. Você amanhã?
Ah, eu acho que é só um vamos entrar em campanha permanente. Eu tô assim, desde que eu conversei com a Ana Carolina do Mulheres Negras Decidem, eu tô muito nessa energia de acreditar que a gente tem motivo para celebrar, para comemorar mesmo tudo isso que tem acontecido, esses pequenos avanços são necessários de celebrar, assim. A gente tá vivendo num momento de tanta morte, tanta coisa ruim, vamos celebrar que a gente tem conseguido avanços, mesmo que a passos curtos e bem menos do que a gente gostaria, mas tem avanços e vamos entrar nessa onda aí de campanha permanente, que 2022 vai ser babado.
Mauro?
É, eu também vou uma semana aí para pro acho que para a esquerda continuar o debate e tal. Eu acredito que o fenômeno vai ser o segundo turno, sabe? Quem conseguir colocar um candidato no segundo turno tem que saber construir a vitória final. Também não adianta, acho que uma experiência é colocar no segundo turno, outra coisa é buscar o voto onde tu não tem, né? Então, o grande desafio do Boulos, eu acho, é ele, eu acho que vai estar no segundo turno, vai herdar uma série de votos da esquerda, do campo da esquerda aqui, que não são partidários, tá? Agora, ele vai ter que construir nesse segundo turno uma alternativa. Eu acho que a alternativa tem que ser anti-Bolsonaro, anti-neoliberalismo, anti-colonialismo, tal. Ele tem que assumir, ele, a Manuela, tal, tem que assumir esse discurso aí, esse protagonismo, tal. Mas vão ter que buscar voto onde eles não têm, né? Esse aqui é o segredo, né?
Ótimo. Bom, Mauro, você conseguiu fazer eu mudar de ideia. Eu vou falar, eu vou ficar dentro dessa bela imagem que você montou da geladeira e vou mudar a minha fala aqui de finalização. Eu acho, meu caro, que quem largou na frente nessa corrida, sabe, de postar vídeos de conserto da geladeira foi a turma do bolsonarismo, sabe? E a gente agora tem que correr atrás e produzir os nossos vídeos de conserto da geladeira, porque de alguma forma Alckmin, Ciro Gomes, Lula, e eu quero deixar longe do Lula o Haddad, pelo menos tem essa esperança, né, que o Haddad se renove, porque ele é um cara com muito potencial, um cara muito íntegro, mas precisa, sabe, se encontrar nesse espaço, porque ele não está ainda, né, encontrado, ele tem muito que avançar. E tem uma nova dimensão surgindo aí, e acho que, como a Semanhá já falou na edição anterior, quem está mais atento, André Del Fuego, está olhando para a vereança, sabe? Para a disputa da vereança, porque tem muita novidade interessante acontecendo aí. Então, fico com essa imagem do Mauro, como vamos consertar a geladeira? Que, na verdade, nem precisava de conserto, né, Mauro?
Porra, eu me senti um MacGyver, velho. Tu não tem ideia minha vitória, porque assim, eu sou muito mais foda que o MacGyver, cara. A geladeira era enorme e E eu tinha assim, eu vou ter que vender esse trambu, vou ter que dar, alguém vai ter que tirar essa merda, vou comprar uma Consul pequenininha daquelas, eu já tava me achando, eu já comprei umas 10 dessas Consul na minha vida e tal. E aí, não, a geladeira é muito boa. A geladeira é...
Com a geladeira de Mauro Dammer e a presença iluminada de Semaiá, André Del Fuego e do próprio Mauro Dammer, nós fechamos aqui a edição número 35 do Monobloco, versão reduzida do podcast de modo geral. Até mais.